Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 6. O dom do Espírito Santo, parte 2. Os benefícios que advêm a uma pessoa pela presença do Espírito Santo em sua vida são inumeráveis, a começar por poder passar a compreender a vontade de Deus e obter o discernimento do Senhor para os mais diversos aspectos com os quais ela se depara, conforme foi exposto também por Paulo na seguinte narrativa. 1 Coríntios 2, 9 até 16. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter o Espírito Santo na vida ou ter acesso à comunhão pessoal com Ele é como ter acesso à mente do Senhor e à sabedoria do Senhor. Por isto, para muitos, o dom do Espírito Santo provavelmente era tão esperado e anelado como o próprio Messias ou, em alguns casos, provavelmente até mais do que o próprio Cristo, assim como é também nos dias atuais. Conforme vimos no capítulo anterior, muitos dos ouvintes de João Batista aguardavam, sim, o Messias. Porém muitos, provavelmente, o aguardavam porque ele também seria o portador desta gigantesca dádiva do derramar o Espírito Santo sobre todo aquele que o quisesse receber. Similarmente ao exemplo do pai que viaja e o seu filho pequeno aguarda com expectativa pela sua volta, mas não somente pelo pai em si, mas também pelo presente que o pai talvez lhe traga, havia também uma expectativa enorme que o Messias fosse revelado para conceder o Espírito Santo para todo o povo que por ele anelava. De geração em geração do povo de Israel, a promessa da vinda do Espírito Santo sobre todos os seus filhos era repetidamente anunciada. E eis que de repente surge um profeta, chamado João, dizendo que o Messias, que iria cumprir aquela promessa tão esperada, estava chegando, e dizendo, inclusive, que ele já estava entre o povo. João Batista sabia o que estava aguardando da parte de Deus, e João Batista sabia o quão imprescindível era a vinda do Espírito Santo para cada indivíduo do povo. E de repente, em um dia inigualável e memorável, em um dos dias mais centrais de toda a existência do universo, chega perante João Batista um homem jovem, em torno dos 30 anos, sobre quem o Espírito Santo desce como pomba e permanece na vida dele para sempre para também repartir este mesmo Espírito do Senhor com todo aquele que cresce na salvação de Deus e quisesse receber o Espírito da graça eterna. Que dia glorioso João Batista viu quando o Filho de Deus, também como Filho do homem e como o perfeito Cordeiro de Deus, recebeu o Espírito Santo sem medida para poder derramá-lo em abundância sobre todo aquele que também desejasse desta presença gloriosa de Deus, conforme podemos observar mais uma vez no texto abaixo. João 1, 28-36. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vai ars descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Quem, então, em sã consciência e com o entendimento das profecias e das Escrituras como João tinha, também não ficaria extremamente feliz e eufórico com os fatos que se desenrolavam diante dos seus próprios olhos? A nação de Israel já havia passado por altos e baixos por inúmeras vezes, e nunca conseguira se firmar numa condição de segurança, estabilidade e paz por longas gerações. Inclusive, nos dias de João Batista, esta nação era prisioneira dos romanos e escrava de altas taxas e impostos porque não conseguiu se firmar em fidelidade ao Senhor. Portanto, depois de milhares de anos de lutas e tentativas de se estabelecerem em vitória, o derramar do Espírito Santo, o ser envolto com o poder de Deus, o ser imerso no Espírito Santo ou, ainda, o ser batizado com o Espírito Santo era a esperança que lhes restava para encerrar séculos de história árdua e de repetidos retornos à submissão à escravidão. João Batista sabia que, historicamente, somente aqueles que foram fortalecidos e guiados pelo Espírito do Senhor nas suas vidas é que tiveram seus testemunhos firmados para as suas e para as próximas gerações. E colocando-se dentro desta perspectiva, de certa forma, podemos entender que a espera de alguns pelo batismo do Espírito Santo poderia até superar a expectativa pelo próprio Messias. Para muitos, o Messias poderia até vir a ser visto somente como o mediador e portador daquele que concederia o Espírito Santo que eles almejavam e esperavam. E uma vez que o Messias lhes entregasse o que esperavam, eles até poderiam incorrer no pensamento de colocar o seu foco na promessa e não mais na pessoa de Cristo. Assim, se muitas pessoas obtivessem o poder do Espírito Santo já no início do ministério de Cristo como o Filho do Homem, muitas delas talvez até poderiam vir a pensar que nem precisariam mais do Messias, do Cristo, pois eles já teriam recebido tudo aquilo que pensavam necessitar para viver uma vida vitoriosa e poderosa. É bem provável que para alguns, esta era a expectativa devido à qual queriam receber o poder de Deus por meio do Espírito do Senhor. E olhando a vida na perspectiva desta expectativa histórica e crescente, mas em alguns aspectos desfocada por alguns, não é de se admirar que as pessoas, em todas as gerações, também almejem tanto obter este poder de Deus por meio do dom do Espírito Santo, inclusive de forma inapropriada, conforme foi exposto explicitamente por Simão na narrativa de Atos apresentada a seguir. Atos 8, 14 até 23. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Portanto, olhando ainda para alguns fatos históricos, podemos observar outro ponto interessante na história da vinda do Senhor Jesus Cristo em carne ao mundo em relação ao dom do Espírito Santo, o qual nos mostra que o Senhor Jesus, apesar da expectativa das pessoas para verem as promessas anunciadas cumpridas, não iniciou o seu ministério batizando as pessoas com o Espírito Santo e com fogo como João Batista havia proclamado. Ou seja, apesar das promessas e anúncios de que Cristo concederia o Espírito Santo, o Senhor Jesus não o fez de forma extensiva, como era aguardado, até que tivesse ressuscitado em glória dentre os mortos. Enquanto o Senhor exercia o seu ministério em carne na terra, ele anunciava os efeitos da vinda do Espírito Santo para todos aqueles que o recebessem. Porém, ele também ensinava que esta vinda, na forma prometida, viria após ele, o próprio Jesus, primeiramente ser glorificado perante o mundo natural como o Cristo morto e ressurreto, bem como também perante todo o mundo celestial. Lucas 9:22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por meio das Escrituras, não sabemos ao certo porque João Batista, quando estava preso, enviou alguns mensageiros ao Senhor Jesus para lhe perguntar se ele era o Cristo ou se deveriam esperar outro, conforme o texto abaixo. Mateus 11:2-3. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mas, talvez, uma das razões centrais que levou João Batista a fazer o referido questionamento a Cristo pode ter sido, precisamente, o fato de que João Batista não estava vendo o Senhor Jesus praticando alguns dos principais aspectos que haviam sido profetizados a respeito do Cristo que haveria de vir. O ápice da profecia de João Batista era que o Cristo que estava por vir batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Entretanto, o tempo estava passando, João estava na iminência de ser condenado à morte, e nenhum sinal do batismo do Espírito Santo anunciado já estava se cumprindo. Não é que as demais obras do Senhor Jesus não eram admiráveis, mas a obra da evidência de que ele era o Cristo que batizaria com o Espírito Santo não estava sendo manifestada até aqueles dias em que João Batista havia sido encarcerado. Quando João Batista envia mensageiros para perguntar ao Senhor Jesus sobre o ministério que este estava realizando, podemos ver, neste contexto, uma grande virtude de João como profeta. O verdadeiro profeta não se deixava impressionar somente por alguns sinais e obras, mas pela palavra que lhe havia sido entregue para ser anunciada. João, como mensageiro de Deus, que viera à frente do Messias, anunciara explicitamente que o Senhor Jesus batizaria as pessoas com o Espírito Santo, mas isto efetivamente não estava acontecendo diante dos olhos ou dos ouvidos de João Batista. Teria João Batista, então, se precipitado sobre quem ele declarou que iria batizar as pessoas em geral com o Espírito Santo e como fogo? Teria ele anunciado uma profecia de forma inadequada ou sobre uma pessoa a quem não competia fazê-lo? Lembrando aqui, que uma profecia não cumprida também a caracterizaria como uma profecia não propagada em verdade. Porém, ao observarmos a resposta do Senhor Jesus a João Batista, nós podemos ver que a profecia de João Batista era verdadeira e que ele era um verdadeiro profeta do Senhor, mas o que, provavelmente, precisava ser ajustado na sua compreensão era o tempo e o foco do que ele estava almejando ver como o cumprimento da profecia. Quando indagado pelos mensageiros de João Batista, o Senhor Jesus responde gentilmente às indagações a ele apresentadas. E por meio da sua resposta, o Senhor Jesus ensinou muito a João Batista, mas também igualmente a nós. Assim, entre outros ensinos, o Senhor Jesus mostrou a João Batista que muitas vezes na vida, há etapas que precedem a manifestação de poder para algumas vitórias específicas que as pessoas tanto almejam em suas vidas. Ao responder à indagação de João Batista, o Senhor Jesus mostrou que ele estava cumprindo primeiramente outras promessas que igualmente haviam sido profetizadas sobre a sua vida, como por exemplo, Lucas 4, 18 até 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus não veio para destruir as pessoas e condená-las. E para isto, era necessário primeiramente pregar e manifestar o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação tanto do judeu como também do grego. E foram alguns dos aspectos do próprio Evangelho do Reino que Cristo veio pregar e manifestar que ele usou para responder à indagação de João Batista. Mateus 11, 4 até 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Portanto, o derramar do Espírito Santo em abundância sobre uma pessoa é crucial ou essencial. Porém, a salvação de Deus para uma pessoa e o entendimento do Evangelho de Deus são fundamentos prévios para que o batismo ou derramar do Espírito Santo no coração de um indivíduo possa ocorrer para a sua edificação. O derramar do Espírito Santo é uma dádiva essencial a ser recebida, mas o estabelecimento pela graça, mediante a fé, da relação com aquele que opera este batismo precede ou caminha junto com a própria concessão do Espírito do Senhor. A pregação do Evangelho de Deus veio para anunciar que Cristo é o meio para a remissão dos pecados, mas igualmente que Cristo também é aquele por meio de quem o Espírito Santo é outorgado ou liberado para atuar na vida daqueles que nele creem. Assim, depois de responder a João Batista que ele veio ao mundo primeiramente para pregar e manifestar o Evangelho de Deus, o Senhor Jesus Cristo enviou também as seguintes palavras a João Batista. Mateus 11, 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nas palavras de Cristo, mencionadas mais acima segundo o Evangelho do apóstolo João, o Senhor Jesus diz que aqueles que nele crerem são aqueles que receberão rios de água viva pela presença do Espírito Santo neles, declarando, desta forma, que a essência para uma pessoa receber a presença do Espírito Santo na sua vida é primeiramente o Senhor Jesus Cristo e a fé nele. O Espírito Santo opera em completa unidade com o Senhor Jesus Cristo, e não há como dissociar um do outro. Diante disso, entendemos que o cristão não é chamado para direcionar prioritariamente a sua fé no derramar do Espírito Santo, mas em Cristo, aquele que, conjuntamente com o Pai Celestial, é quem concede o Espírito do Senhor àqueles que nele creem e nele permanecem. O dom do Espírito Santo, também denominado de dom de Deus, não é para ser concedido como um poder para afastar o cristão da comunhão e da dependência do Pai Celestial e do seu Filho amado, nosso Senhor, Rei e Salvador. O Espírito Santo não é uma energia ou um poder que um cristão recebe ou inala, e com o qual ele pode viver com poder e fazer o que bem entender, mesmo distante de Deus ou da comunhão com Cristo Jesus. Mais adiante veremos mais detalhes sobre isto, mas o Espírito Santo é um com o Pai Celestial e um com o Filho de Deus. E como tal, ele respeita plenamente e integralmente aquele que o envia. Assim, a plenitude e o poder da pessoa do Espírito Santo operam em favor daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade, e não a favor daqueles que o querem pelo poder, mas sem permanecerem em comunhão e submissão ao Senhor que deu a sua vida para o resgate de todos os seres humanos. Não há como recebermos com alegria o Messias somente até obtermos o Espírito Santo para depois pensar em descartar a Cristo, como se Cristo não tivesse mais função viva, contínua e presente em nossas vidas. Isto simplesmente não faz parte do propósito do Reino de Deus e de como o Reino de Deus atua na concessão do dom do Espírito Santo. Também não há como uma pessoa querer o Espírito Santo sem querer a Cristo, pois somente para aqueles que têm a Cristo no coração que o Espírito do Senhor é concedido. Embora a salvação de Deus seja oferecida para que todas as pessoas possam recebê-la, e, por meio dela, o dom do Espírito Santo somente é dado àqueles que recebem a salvação celestial para serem feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Assim como o dom da salvação é designado a todas as pessoas, assim também é a vontade de Deus que todos recebam o Espírito Santo. Porém, assim como o dom da salvação somente é recebido efetivamente por aqueles que recebem a Cristo como o Senhor, assim também o dom do Espírito Santo somente pode ser recebido de fato por aqueles que creem em Cristo como as Escrituras dizem para crer nele. João 14, 16 até 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda outro aspecto que afirma que o Espírito Santo opera em total unidade com o Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial é a afirmação de Cristo de que o Espírito Santo somente fala aos filhos de Deus o que ele ouviu e recebeu do Senhor e do Pai Celestial para falar a eles. Retornando mais uma vez à pergunta de João Batista a Cristo e à resposta dada a ele por parte do Senhor, temos a impressão de que o Senhor Jesus estava ensinando a João Batista que a fé de uma pessoa deveria, primeiramente, ser canalizada para o Cristo, o ungido de Deus, e que, pela contínua confiança nele, todas as outras necessidades seriam supridas, inclusive a presença e o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus é quem foi exaltado acima de todas as coisas e está assentado à destra do Pai Celestial. Por isto, é dele que procede toda a novidade de vida concedida a um cristão da parte do Pai Celestial pelo Espírito Santo. A vida do cristão é dada a um indivíduo pelo Senhor por meio do Espírito Santo, mas quem primeiramente delibera a concessão desta novidade de vida sempre é o Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ressaltamos aqui, então, que o fato de o Senhor nos vivificar por meio do seu Espírito Santo, não implica no abandono do direcionamento da nossa fé primeiramente a Cristo e ao Pai Celestial. Cristo é o fundamento e o cabeça do cristão, atuando nestas posições ou condições pelo dom do Espírito Santo, não o contrário. O Espírito Santo é o enviado de Cristo para nos orientar, guiar e consolar. E o testemunho que o Espírito Santo almeja dar a nós, e por nosso intermédio ao mundo, é antes de tudo sobre o Pai Celestial e sobre o seu Filho Jesus Cristo, que foi dado por Deus para a justificação, salvação e vida de todo aquele que crê em Cristo como o enviado do Pai Celestial. Provavelmente estejamos sendo repetitivos neste ponto. Entretanto, entendemos que é muito significativo frisarmos que as pessoas podem querer buscar intensamente o Espírito Santo por causa do poder e dos dons que almejam encontrar nele sem, contudo, anelarem, ao mesmo tempo, pelo senhorio de Cristo em suas vidas. E assim, elas podem incorrer no esquecimento de que estes dois fatores são inseparáveis, conforme o próprio Cristo testemunhou a nós. João 15, 26 até 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ainda que alguém receba o poder para uma nova condição de vida pelo Espírito Santo, a ênfase do testemunho de um cristão sobre a novidade de vida que ele recebeu de Deus deveria permanecer sendo sobre aquele que se entregou na cruz para a redenção dos pecadores, ou seja, o amado Senhor Jesus Cristo. É primeiramente em Cristo que uma pessoa encontra o caminho para a verdade e a vida eterna que há no Pai Celestial. É a partir de Cristo que o Espírito Santo é concedido a um indivíduo. E o Pai Celestial estabeleceu que assim seja. Por isto, o Espírito Santo, em consonância com o Eterno Pai, opera a salvação por meio do anúncio da Boa Nova de Cristo e do Evangelho de Cristo em todos aqueles que creem em Cristo Jesus como o seu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus Cristo complementou, então, a sua resposta a João Batista com as seguintes palavras: Bem-aventurado é aquele que não encontra nele, em Cristo, nenhum tropeço. Em outras palavras, o derramar do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo não é dado para que a posição soberana de Cristo na vida de um cristão seja colocada de lado ou em segundo plano. E quando há alguma proposição de que a busca pelo Espírito Santo seria até mais importante do que o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, não é de fato o Espírito do Senhor que apresenta tal proposição. 1 João 5, 6 até 10. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 1 João 4, 1 até 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Além disso, ainda quanto ao confessar ao Senhor Jesus como o Cristo vindo de Deus, vimos, no estudo sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, que o confessar a Jesus Cristo como o Filho de Deus quem veio em carne ao mundo implica também em confessar que ele nasceu de mulher, viveu sem pecado no mundo, viveu entre os seres humanos, foi morto, sepultado, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está assentado à direita do Pai Celestial e que já é o Cristo, o Rei ungido da justiça e da paz de Deus, e não aquele que somente o virá a ser em um futuro distante. Assim, o testemunho do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo é que ele já está entronizado acima de todo poder, domínio, principado e potestade, quer nos céus ou na terra, e que o Senhor Jesus não precisa retornar ao mundo para ser o Rei de todas as coisas, pois ele já o é no presente e será eternamente. Cristo voltará, sim, uma segunda vez nos ares, mas para buscar aqueles que são seus e para estabelecer o juízo eterno de Deus sobre todos os seres humanos. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, para dar testemunho do que Cristo já realizou e do que ele já é no presente é que o Senhor envia o seu Espírito para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, bem como para fortalecer todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor, Redentor, Sumo Sacerdote e Rei Eterno da justiça e da paz. Apesar de terem buscado com insistência ao Espírito Santo, muitas pessoas têm carecido de uma manifestação mais evidente ou expressiva do Espírito do Senhor em suas vidas. E em muitos casos, este aspecto pode estar ocorrendo precisamente por elas não estarem colocando a Cristo, aquele que lhes designa o Espírito Santo, como o Senhor e cabeça de suas vidas, fazendo-se necessitados de retornarem, vez após vez, aos princípios básicos da fé cristã e retardando assim o desfrutar do dom de Deus que lhes está tão abundantemente disponível no Senhor. No próximo capítulo, então, procuraremos avançar um pouco mais sobre alguns outros propósitos específicos descritos nas Escrituras pelos quais o Senhor quer nos conceder o dom do Espírito Santo. Gostaríamos, porém, de finalizar este presente capítulo expressando mais uma vez o nosso desejo e oração de que cada cristão também pudesse ser despertado a ter em primeiro lugar o seu coração inclinado à soberania do Pai Celestial e do próprio Filho de Deus, o Cordeiro Perfeito, por serem eles os que conferem o dom do Espírito Santo aos filhos de Deus. Assim, uma das maneiras mais objetivas para sabermos qual é o primeiro e primordial propósito do dom do Espírito Santo, para com aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor, é saber qual é o propósito do próprio Senhor Jesus para com as suas vidas. Sempre é bom ter em mente que o dom do Espírito Santo é nos concedido, primeiramente ou principalmente, para nos auxiliar a vivermos e andarmos na novidade de vida para a qual fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, conforme Paulo descreve de forma tão sublime neste último texto apresentado neste capítulo. Romanos 8, 1 até 10. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça.